Olá, eu sou Júlia Amorim e essas são suas pílulas de redação. Hoje nós vamos falar sobre o preconceito linguístico no Brasil. É bem verdade que esse preconceito todo ele nasce por conta de um fator completamente intrínseco a qualquer língua, que é a variação linguística. A variação é o movimento comum e natural de qualquer língua. Ela varia principalmente por fatores históricos e culturais, modo pelo qual ela se usa sistemática e coerentemente, de acordo com o contexto histórico, geográfico e sociocultural no qual os falantes dessa língua se manifestam verbalmente. Tem três tipos de variações mais comuns: aquela que ocorre de acordo com o tempo, de acordo com o lugar e até dos estratos sociais, as camadas sociais. E é aí que nasce o preconceito linguístico. Segundo o linguista e filólogo Marcos Banho, todo juízo de valor negativo, seja de reprovação, de repulsa ou até mesmo de desrespeito às variedades linguísticas de menor prestígio social, são completamente característicos daquilo que se chama preconceito linguístico. Normalmente, esse pré-julgamento dirige-se às variantes mais informais e ligadas às classes sociais menos favorecidas, as quais, via de regra, têm menor acesso à educação formal ou têm um acesso, digamos assim, a um modelo educacional de baixa qualidade. Segundo o autor, em sua obra Preconceito Linguístico, esse se dá a partir da construção de um padrão imposto por uma elite econômica e intelectual, que considera como erro e, consequentemente, reprovável tudo que se diferencie desse modelo. Além disso, está intimamente ligado a outros preconceitos também muito presentes na sociedade. Num núcleo social, desde sempre oligárquico como o Brasil, e autoritário também, venceu um projeto conservador que acabou por instituir como norma para o português brasileiro um padrão inspirado nos usos literários, com um grande número de escritores de Portugal. O objetivo desse projeto, evidentemente, não era só linguístico, era também distanciar o máximo possível a elite branca do populacho mestiço. Nossas classes dominantes sempre tiveram repúdio a tudo que fosse genuinamente nosso, nativo, o grande complexo de vira-lata que tanto Nelson Rodrigues trabalha. Para fugir disso, estabeleceram como padrão de língua certa um modelo importado que se afastava, ao mesmo tempo, do português popular brasileiro e das variantes urbanas da língua da elite branca e aquela que era letrada. Vale também ressaltar que o Brasil possui dimensões continentais. E embora se fale língua portuguesa em todo o seu território, não tem como ela não apresentar diversas variações e muitas particularidades regionais, o nosso dialeto. É importante também destacar o quanto que a língua é um propulsor da exclusão social e pode inclusive gerar vários tipos de violência física, verbal e psicológica. A língua, portanto, é um código mutável que integra as relações humanas e que, ao mesmo tempo em que sofre modificações, participa das mudanças nas sociedades. Esse patrimônio social, que é a língua, é responsável pela possibilidade de se preservar o conhecimento e transmiti-lo a outras gerações de acordo com o tempo. É por meio da língua que as sociedades perpetuam as suas escritas e as suas histórias. Essa relação direta entre língua, cultura e sociedade constitui um arranjo fundamental nas atividades cotidianas das nossas vidas. Dessa forma, as mudanças ocorrem tanto na cultura quanto na língua, seja por eliminação, acréscimo ou até modificação dos seus próprios elementos. Não é uma coisa voluntária. Acontece sem que nós percebamos e de forma ininterrupta. Assim, as pessoas reestruturam aspectos linguísticos, valores morais, por exemplo, muitas vezes sem perceber. Algumas ações de combate para que se desconstrua tanto preconceito está no, por exemplo, no reconhecimento da crise que o preconceito linguístico tem, e que nós vivemos, desenvolvendo inclusive uma literatura que contribua para o seu combate. Mudar de atitude em relação à maneira como se vê a língua, rever a forma como ela é ensinada, reavaliar essa noção de erro, passando a interpretar o que hoje se considera erro de português como um simples desvio da ortografia oficial, ou seja, diferenças ou alternativas de uso em relação à norma proposta pela gramática normativa. Essa noção de erro parte, geralmente, da ideia de que a língua escrita deve servir como modelo para a falada e é instituída por uma elite econômica e intelectual, que julga como errado tudo aquilo que é desviado do teórico padrão teórico correto. Vale também reconhecer a existência de conceitos como o de adequação e aceitabilidade, abandonar essa paranoia ortográfica e ter consciência de que todo falante nativo de um idioma possui competência sobre ele, sobre a sua gramática, independente do seu grau de escolaridade ou da posição socioeconômica que ocupa, uma vez que todos conseguem se comunicar, construindo e interpretando frases significativas. A escola, a mídia, o MEC têm um papel muito importante para a desconstrução de tanto preconceito, inclusive o linguístico no Brasil. Essa foi sua pílula de hoje. Até a próxima.